Muito boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja reinando nas nossas vidas. Amém? Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Verso 2, os irmãos. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre recomeçar. Tenho, irmãos, percebido a grande dificuldade que cercam muitas pessoas que precisam recomeçar alguma coisa na vida, precisam recomeçar alguma área da sua vida. Como você bem sabe, recomeçar é começar de novo. Uma outra definição também, eu achei ela mais pertinente para esse momento, é refazer após uma interrupção. Quando algo sofre uma interrupção, o recomeçar é refazer novamente após essa interrupção. E nós temos percebido, irmãos, por muitos atendimentos que nós damos, tanto eu quanto todos os pastores de nossa igreja, que há uma dificuldade muito grande no ser humano quando o assunto é recomeçar alguma coisa. Quando nós temos que recomeçar alguma coisa, parece que é algo mais trabalhoso, independente da área da vida que nós estamos enfrentando. Com certeza, numa plateia como essa, eu acredito que quase 80% na história de vida teve em algum momento que recomeçar algo. Ou quem sabe, nesse momento, você está atravessando na sua vida um momento em que você precisa experimentar também um recomeço. O texto conta a história de Jacó. Conta a história de Jacó quando ele retorna novamente ao lugar da sua primeira experiência com Deus. O texto de Gênesis capítulo 28, do verso 10 ao 22, relata que Jacó chegou nesse mesmo lugar, que é Betel, quando fugia do seu irmão Esaú por causa de toda aquela situação com ele, a sua mãe e o engano a seu pai. Jacó recebe a bênção que não era sua, era do seu irmão Esaú. Depois que o seu irmão Esaú toma o conhecimento dessa situação, fica muito chateado, muito revoltado, e então espera o momento certo para começar a perseguir a Jacó. Então, nesse momento, Jacó chega em Gênesis capítulo 28, fugido de Esaú, e naquela hora ali, naquele texto, é aquele texto que ele deita-se sobre uma pedra, e então ele tem um sonho. Naquele sonho ele viu uma escada, e naquela escada ele via anjos subindo e descendo. E naquele lugar ali, Jacó teve a sua primeira experiência com Deus. Então o texto segue, a história de Jacó continua. Jacó então conhece Raquel, casa-se com Raquel, tem a sua vida ali transformada no que tange ao ambiente familiar. Jacó forma uma família com 11 meninos e uma menina. Jacó tem a sua vida financeira estabilizada. E então Jacó também tem uma nova experiência, a experiência de Peniel. A experiência de Gênesis capítulo 32, quando Jacó chega no lugar e chama o nome daquele lugar de Peniel, dizendo: vi Deus face a face e toda a minha vida foi poupada. E aí nós chegamos, nesse momento, com Jacó experimentando vários recomeços na sua vida. O recomeço na vida financeira. Nesse período de história, do capítulo 28 de Gênesis ao capítulo 35, Jacó foi prosperando. E aí o texto também vai mostrar, nesse período, nesse trecho de capítulos, que Jacó teve a sua vida familiar restaurada, recomeçou uma vida familiar, ou melhor, começou uma vida familiar. Enquanto casa-se com Raquel, tem toda aquela situação onde Labão cede primeiro Lia, então ele casa-se com Lia, depois trabalha mais 7 anos por Raquel. Importante destacar que não foi após os 7 anos, mas ele recebeu Raquel logo imediatamente, depois sim continuou trabalhando, não exatamente passou-se os 7 anos. Mas Jacó então tem a sua vida familiar também restaurada. Jacó tem o seu relacionamento com o seu irmão também restaurado. E Jacó tem, principalmente, o seu relacionamento com Deus restaurado, quando em Peniel ele tem aquela experiência maravilhosa com o Senhor. E eu lhe pergunto nessa noite, o que precisa recomeçar na sua vida? Qual a área da sua vida precisa de um recomeço? Qual a área da sua vida precisa de ser refeita após uma interrupção? Meus irmãos, a vida ela é feita de muitos desafios. A vida ela é feita de alguns momentos que não são tão bons assim. Nós enfrentamos algumas interrupções na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos enfrentar aquela situação, mas nós estamos enfrentando. E agora, o que fazer? O que fazer para recomeçar? O que fazer para começar de novo? Com certeza, é muito mais difícil recomeçar do que começar. Com certeza, é muito mais difícil reconstruir do que construir. A psicologia, ela usa um termo que são os ciclos da vida. A psicologia defende que a nossa vida ela é feita por ciclos. E então, a partir de um encerramento de um ciclo, inicia-se um novo ciclo, uma nova etapa. Agora a pergunta é, e quando este ciclo é interrompido? Como fazer para retomar o caminho? Como fazer para seguir a viagem? Como fazer para continuar caminhando quando um acidente acontece no meio do caminho? O que fazer quando o carro quebra numa autoestrada? Liga-se para o seguro, pede-se ajuda, vem o reboque e você continua o caminho. Há momentos, irmãos, na nossa vida que nós estamos precisando de um reboque. Nós estamos precisando ligar para o nosso seguro bem presente na hora da angústia. Há momentos que nós precisamos entrar em contato com Deus e dizer, Deus, nesta estrada são muitas curvas. Deus, eu não tenho respeitado os limites de velocidade. Deus, o carro da minha vida quebrou. E agora? O que fazer? Para onde ir? Qual a área da sua vida, qual a área da minha vida precisa recomeçar? Olhando para a vida de Jacó, nós aprendemos alguns ensinamentos, alguns passos dados por Jacó. E esses passos estão explícitos aqui, novamente em Gênesis capítulo 35, quando Jacó chega a Betel pela segunda vez. Primeiro passo que eu e você precisamos dar para recomeçar áreas das nossas vidas. Precisamos nos estabelecer na casa de Deus. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. Meus irmãos, Betel significa casa de Deus. Por onde eu tenho andado, por onde você tem andado, por onde nós temos andado, o primeiro passo para recomeçarmos algo na nossa vida é nos estabelecermos na casa de Deus. Deus tem nos dado a bênção como igreja de vermos muitas pessoas recomeçando. Deus tem nos dado a bênção como igreja de vermos muitas pessoas vivendo um recomeço na vida. Deus tem nos dado o privilégio de ver histórias que chegam aqui completamente destruídas e depois de caminhar, depois de se estabelecer-se diante de Deus, as histórias vão sendo reconstruídas.
O Evangelho, meus irmãos, é poderoso para reconstruir histórias. A especialidade de Jesus é reconstruir histórias. A especialidade de Jesus é pegar e encontrar se foi sempre assim. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, ontem, o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Senhor. As páginas do Novo Testamento estão repletas de histórias, de pessoas sem esperanças, de pessoas que estavam vivendo um momento à margem da sociedade e de repente encontram-se com Jesus. Aquela mulher com fluxo de sangue há 12 anos. A Bíblia diz que aquela mulher gastara tudo o que tinha com os médicos. A Bíblia diz que aquela mulher não tinha mais esperança. Imagine você, meu irmão, minha irmã, uma mulher há 12 anos com um sangramento, com uma hemorragia interna. Aquela mulher não poderia ter filhos, aquela mulher não poderia se casar, aquela mulher não poderia estar convivendo em sociedade, porque ela era considerada uma impura. Aquela mulher já havia perdido a esperança. Então, ela encontra-se com Jesus e experimenta um novo ciclo na sua vida. Aquele paralítico no tanque. Mas Senhor, não tem ninguém para me fazer, eu não consigo chegar na água quando a água se mexe. Mas quem estava ali era aquele que tem o poder para não só fazer as águas se mexerem, mas para fazer o mar se abrir. Então Jesus, naquele momento, diante daquele paralítico, diz: filho, levanta e anda, recomeça. Aquele cego na beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos: fica quieto aí, para de gritar, cego, grita não. E mais alto ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Meus irmãos, o grito daquele cego era o grito da sua alma. Qual é o grito da sua alma nessa noite? Qual área da sua vida precisa recomeçar o primeiro passo? Tem que se estabelecer na casa de Deus. Estabelecer-se é fixar residência, é tornar-se firme, é estar pronto para o que acontecer. Estabelecer-se é como numa luta, aonde aquele treinador do lado de fora está pedindo para que você fique firme. Mantenha a base. Aonde está a sua base? Aonde você tem firmado, aonde você tem alicerçado os fundamentos da sua vida? Por onde você tem andado? O que as redes sociais têm dito a seu respeito? O que as redes sociais têm dito a meu respeito? O que o seu Instagram diz quem você é? O que o seu Facebook fala o que você é? Irmãos, o primeiro passo para recomeçarmos a nossa vida, em qualquer área que seja, é estabelecer-se na casa de Deus. Salmo 92, versículo 13, está na tela. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, estão a todo momento tentando fazer com que nós não nos reunamos na casa de Deus. Porque é nesse lugar que nós buscamos fortalecimento, é nesse lugar que nós buscamos a presença de Deus, é nesse lugar que nós adoramos ao Senhor, é nesse lugar que Deus fala ao nosso coração. Então, a todo momento, em qualquer circunstância, haverá situações para lhe tirar da casa de Deus, lhe tirar da casa do Pai, assim como o filho pródigo, aquele filho que resolve antecipar a sua herança. Pede ao pai a sua herança porque cansou de estar na casa do pai. A Bíblia relata em Lucas 15 que aquele filho vai embora de casa. Aquele filho foi embora de casa, gasta tudo na promiscuidade, na prostituição. E então a Bíblia vai dizer que aquele filho que tinha o privilégio de comer na mesa do pai, começa a desejar a comida que era dada aos porcos. Meus irmãos, o diabo não pode dar nada para ninguém. E aquilo que a pessoa pensa que recebeu de Satanás, ele vai lá e depois e tira. Vai lá, depois e tira. Quantas pessoas estão escravizadas por Satanás? Quantas pessoas perdendo tudo? Quantas pessoas perdendo família? Quantas pessoas perdendo tanta coisa porque um dia fizeram aliança com Satanás? Meu irmão, minha irmã, você também que nos visita e que está nos assistindo pela internet, o primeiro passo para recomeçar na sua vida é estabelecer-se na casa de Deus. É estar com a base, com os alicerces fundamentados na casa de Deus. Betel, a casa de Deus. Segundo lugar, uma segunda verdade para recomeçarmos. Precisamos adorar em todo o tempo. Deus disse a Jacó: suba Betel e estabeleça-se lá. Ainda no versículo 1: e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. O Antigo Testamento, fazer um altar é símbolo de gratidão, é símbolo de sacrifício, é símbolo de perdão. O altar, quando alguém estava num erro, desobedecendo a Deus, aquela pessoa ia até o sacerdote, e aquele sacerdote então prestava sacrifício em favor do pecado daquela pessoa, para que aquela pessoa experimentasse uma purificação. Ir ao altar é dizer ao Senhor: purifica a minha vida. Ir ao altar era uma expressão de adoração a Deus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, o segundo passo para vivermos um recomeço é adorarmos em todo o tempo. É aquele espírito de adoração, é adoração em espírito e em verdade, é adoração sincera, é permanecer adorando. Não adoramos por aquilo que Deus nos dá, não adoramos por aquilo que podemos conquistar, mas adoramos por aquilo que Deus é: um Deus supremo, um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que, mesmo sendo tudo isso, se importa com cada um de nós. A Bíblia diz que os seus braços não estão encolhidos para que não possa abençoar, e os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir o clamor da sua oração. O que Deus quer, irmãos, é uma atitude de adorador. O que Deus quer é a sinceridade, como a sinceridade de uma criança. Estava aqui há pouco na escada, enquanto as crianças oravam, e uma criança bateu no meu ombro, bateu na minha perna e fez assim: pastor, ora para o meu pai comprar um carro novo. Pastor Mês, Deus olha para esse sentimento dessa criança, que não está querendo que o pai compre um carro novo para ostentar nada. Deus vê uma sinceridade desta. É assim que tem que ser. É assim que é viver uma vida em adoração. É expressar para Deus aquilo que está dentro do nosso coração com toda a sinceridade. É dizer para Deus: Deus, está difícil demais essa situação, mas eu vou continuar te adorando. É como Jó, quando está passando por aquela prova toda. No capítulo 2, versículo 9, a mulher de Jó diz para ele assim: você ainda mantém a sua integridade? Jó, presta atenção, Jó. Olha aqui para mim, aquela mulher dizendo para ele, a esposa de Jó: Jó, deixa de ser doido. Olha a situação que a gente está, você já perdeu tudo, cadê as crianças, cadê os bens? Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E aí Jó responde: aqui está um adorador. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não aceitaremos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. O final da história você conhece. Deus recomeçou tudo na vida de Jó. É a adoração de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao 19, quando Ana estava subia com seu marido todos os anos para a cidade de Siló para adorar. E então para entregar os sacrifícios ao Senhor. Isso acontecia ano após ano. Sempre quando Ana subia, quem era que a afrontava? Penina. Afrontava porque Ana era estéril. Afrontava porque Ana não tinha conseguido aquilo que ela, Penina, havia conseguido. Mas Ana, com alma amargurada, diz o texto no versículo 7, chorou ao Senhor e orou ao Senhor e fez um voto a Deus. O voto foi: Senhor, se tu me deres um menino, eu vou dedicar a vida dele por toda a vida. Meu irmão, a adoração está muito mais ligada do que quando tudo está bem. A adoração é contínua, precisa ser contínua na nossa vida. É o louvor da Cassiane que diz: então louve, simplesmente louve. Está chorando? Precisando? Está sofrendo? Louve. Não importa, louve, o teu louvor invade os céus. O louvor continua dizendo: Deus vai à frente, abrindo caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergam tuas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Irmãos, eu fico imaginando, assim como aconteceu com Jó, quando nós estamos em lutas, quando nós estamos em dificuldade, parece que o diabo fica olhando para a minha vida e para a sua vida e dizendo para Deus: Deus, ele vai reclamar. Deus, é agora que ele reclama. Deus, é nessa hora que ele vai murmurar. E aí, quando nós não murmuramos, há uma celebração no céu. É uma celebração muito maior do que um gol de qualquer time de futebol. É uma celebração muito maior do que qualquer final de Copa do Mundo. Quando Deus disse, naquele diálogo ali de Jó, ele não vai murmurar. Eu conheço ele. Eu conheço porque ele anda comigo. Irmãos, algumas pessoas nos inspiram. Algumas pessoas nos inspiram. Há dois domingos atrás esteve na nossa igreja aquele missionário lá do sertão, pela manhã. Que inspiração. Aquele homem estava vivendo ali, renunciou tudo para viver no meio do sertão do Nordeste. E quero aqui expressar a nossa gratidão como igreja pelas doações de bombons. Uma parte já seguiu essa semana e nós temos outras partes. Eu estava brincando essa semana com a Tânia, dizendo que de repente a gente vai ter que conseguir agora um remédio. Porque as crianças nunca comeram bombom. E agora, doutora Cristiane, as crianças nunca comeram bombom. E agora vão comer bombom, a quantidade que levou. Eu acho que a gente vai ter que fazer a doação agora de remédios. Meus irmãos, brincadeiras à parte, mas o que nos significa isso? É o Evangelho sorrindo para aquelas crianças. Eu fico imaginando quando aquele homem chegar lá na casa de alguém, daquela criança, e falar assim: olha, uma igreja no Rio de Janeiro mandou isso aqui para você. Meu Deus! Aquele homem está pagando um preço altíssimo. Adore ao Senhor em todo o tempo. Se a sua conta bancária está positiva, adore ao Senhor. Se a sua conta bancária está negativa, adore ao Senhor, mas também clame, meu irmão. Mistura uma adoração e oração aí, mas clame. Clame por Ele. E pede a Deus para lhe dar também disciplina financeira, para Deus te ajudar. Ah, irmãos, a Bíblia diz no Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Adoração é muito mais do que expressar palavras numa reunião de igreja. Adoração é muito mais do que tocar instrumentos. Adoração é exaltar o nome do Senhor com a vida.
Todas as vezes que nós testemunhamos de Jesus, nós estamos adorando ao Senhor. José, quando estava na casa de Potifar, e aquela mulher tentou seduzi-lo, ele disse: eu não posso fazer isso contra o meu Senhor. Ele estava adorando a Deus. Adorar a Deus é exaltar o nome do Senhor no meio das circunstâncias. É declarar para o mundo que servimos a um Deus forte e poderoso, que independente das circunstâncias, continua sendo Deus. Porque se Deus fizer, diz a canção, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E temos o privilégio de ter relacionamento com Ele. Em terceiro lugar, precisamos, para recomeçar, nos libertarmos do nosso passado. Olha o que diz o texto: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Esses deuses estrangeiros eram uma pequena estatueta dos deuses familiares, eram chamados terafins. Eles eram usados, e essa estatueta daqueles deuses pagãos, eles eram transferidos de geração por geração. Aquelas pessoas, para onde iam, as gerações futuras tinham que levar aqueles deuses. E aí olha o que que diz lá, olha o que que Deus fala com Jacó: avisa esse povo aí para se libertar dos terafins, avisa esse povo aí para se livrar dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se, troquem as roupas, livrem-se dos traumas do passado. As frustrações, irmãos, do nosso passado não podem determinar os passos do nosso futuro. Não podem. Uma linda história é a história de Abraham Lincoln. Quantas vezes, quantos fracassos, quantas derrotas, mas quanta perseverança e o objetivo alcançado. Liberte-se do passado. Peça a Deus para curar feridas que talvez estejam abertas na sua vida em alguma área, e por isso essas feridas lhe aprisionam. Muitas pessoas vivem na vida sentimental lutas grandiosas porque feridas na alma não permitem com que essas pessoas avancem nos relacionamentos. Por conta de traumas do passado, dificuldades do passado, e a palavra de Deus vai dizer: venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, lhe dando descanso. Mateus capítulo 11, 28. Liberte-se do passado, livre-se das cadeias que lhe aprisionam. Irmãos, uma das minhas maiores experiências dentro do cárcere, não que eu tenha ficado dentro do cárcere por mais de um dia, é porque eu fazia capelania prisional e pretendo voltar. Mas uma das maiores experiências foi quando eu entrei dentro de um presídio no Rio de Janeiro, e fazia quase que toda semana ali, ia quase toda semana, e estava na entrada daquele presídio a frase: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Toda semana eu me deparava com aquela frase. Irmãos, Deus foi fazendo a obra naquele lugar, a igreja foi crescendo, as pessoas foram se convertendo, a galeria evangélica foi separada da galeria comum, dos que não eram crentes. A diferença era perceptível quando você passava por uma e você entrava numa outra realidade, realmente uma coisa assim assustadora. Até que um dia chegamos lá para fazer aquele trabalho e eu me deparo com aquela parede dizendo assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 32. Irmão, só Jesus pode libertar-nos do nosso passado. Só Jesus pode nos livrar dos traumas. Talvez você acredite que não vá conseguir. Talvez você ache que não vai dar, porque existem cadeias que estão lhe aprisionando. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Também, irmãos, libertamos do nosso passado quando trocamos as nossas vestes. O texto de Mateus capítulo 22 fala da história daquele rei que faz uma grande festa, um grande banquete. Manda chamar os convidados não vêm, então ele manda ir na rua e catar todo mundo da rua.
põe todo mundo na festa, mas para estar naquela festa havia necessidade de ter vestes nupciais. E ele se depara com um cidadão que não tinha as vestes nupciais, e ele pergunta: como você entrou aqui? E aquele homem fica meio sem saber o que dizer e tal, e aquele rei diz: pode amarrá-lo, tire-o daqui, lance-o fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, só entra no céu quem for lavado e remido pelo sangue de Cordeiro. Meu irmão, no céu não tem somebody love, não. No céu não tem jeitinho brasileiro, não. No céu não dá para enganar. E quero te dizer uma coisa: a chave do céu não está na mão de São Pedro, não. Não está, não. Não vai dar uma ideia lá na hora, não. Não tem jeito, pastor Mês. A Bíblia diz que só entra no céu aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqueles que reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador diante dos homens. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E então, há de ser reconhecido diante do Pai. Ah, irmãos. Existem dois caminhos. Você precisa trocar as suas vestes para seguir para o céu. Conversei hoje com uma senhora de 92 anos. 93. Esteve no culto da manhã aqui. E eu dizia para ela assim: você vai chegar nos 100. Aí ela falou: pastor, não quero não. Eu quero é ir para o céu. Irmãos, quando fecharmos os olhos nesta vida, para onde nós iremos? Por fim, para recomeçarmos, precisamos entender que Deus sempre nos ouve. Versículo 3 vai dizer assim: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Deus sempre nos ouve. O texto vai dizer que Deus ouviu Jacó no dia da sua angústia. E qual foi esse dia? O dia que Jacó estava fugindo de Esaú. Jacó estava com medo de Esaú. Jacó estava com medo de tomar uma coça de Esaú, porque ele havia aprontado lá atrás. Mas a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, versículo 1. A Bíblia também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. E um texto que citei ainda há pouco, Isaías 59, 1. O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo ou tapado que não possa ouvir. Meus irmãos, Deus é como um pai. Quando uma criança puxa na barra do pai, da calça, e chama o pai, olhando para o alto, querendo falar algo com o pai, e o que o pai faz? Inclina para ouvir. Você consegue dimensionar o que é isso? Você consegue dimensionar que quando muitas vezes eu e você estamos de joelho dizendo: Deus, olha essa situação, Deus, o meu casamento, Deus, a minha vida, Deus, os meus negócios, Deus, a minha saúde, Deus, a minha família. Se temos sinceridade de coração, se estamos com vestes puras, a Bíblia vai dizer que Deus, ele inclina o seu ouvido. Há um texto da Bíblia que diz que Deus recolhe as nossas lágrimas e coloca em taças de prata ou de ouro, agora fugiu. Bem, coloca em taças. Não sei se é de pratas ou de ouro. Mas Deus recolhe e coloca ali. Meu irmão, que Deus maravilhoso nós servimos. Que mesmo tão grandioso, que mesmo sendo um Deus onipotente, todo-poderoso, que mesmo sendo um Deus onipresente, onde tudo está diante dele, que mesmo sendo um Deus onisciente, que tem consciência de tudo, inclina os seus ouvidos para o nosso clamor. Olha para mim e para você e diz: olha lá, o meu filho está precisando de ajuda. Jacó está precisando de ajuda, está no dia da angústia. Eu vou ouvir o que Jacó está falando, eu vou ouvir o que André está falando, eu vou ouvir o que Cláudio está pedindo, eu vou ouvir o que Pablo está pedindo, eu vou ouvir o que meu filho está querendo. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele vai realizar se for a vontade dele. Mas, meu irmão, o nosso relacionamento com Deus é igual pai e filho. A gente tem que abrir o nosso coração com sinceridade para o nosso pai. Se vai acontecer ou não vai, ele é Deus. E ele é pai, ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que tem que fazer. Nós não precisamos determinar, não precisamos colocar Deus contra a parede, nós precisamos fazer pirraça, nada disso. Apenas precisamos apresentar um coração quebrantado e contrito. Que a Bíblia diz que é isso que Deus não despreza. É isso que Deus não despreza. Deus não está preocupado com a nossa forma de falar. Deus não está preocupado com a nossa forma de orar. Porque o que importa para Deus é o nosso coração. É aqui dentro. Ele sonda e nos conhece. Ele sabe quando nós levantamos. Ele sabe quando nós nos deitamos, ainda que a palavra não chegue nos nossos lábios, o que que diz? Que ele já conhece. Aleluias. Concluindo essa mensagem, finalzinho do versículo 3 vai dizer: o Deus que me ouviu no dia da angústia, e tem estado comigo por onde eu tenho andado. É a presença de Deus, irmãos. É o Deus presente. Tem estado comigo por onde tenho andado. É o Deus Emmanuel. Emmanuel, Deus conosco. É Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande num vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, ou me protegem, na NVI. Jacó teve muitas experiências com Deus. Mas a maior experiência que um homem pode experimentar na vida é a experiência de estar na presença de Deus. É saber que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É saber que Deus olha para mim e olha para você como um pai tomando conta de uma criança no playground, nos parquinhos da vida. É criança para todo lado, mas quando o seu filho chora, você sabe que é ele que está chorando. Irmãos, nós estamos por aí, no parque da vida, mas quando nós choramos, Deus sabe o porquê estamos chorando. Ele vai na frente, como diz a canção, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. O que precisa recomeçar na sua vida nessa noite? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, olha para as nossas vidas nessa noite. Faça algo maravilhoso, Deus. Senhor, assim como tu fizeste na vida de Jacó, restaurando todas as áreas do seu viver, que o Senhor também restaure, ó Deus, as áreas da nossa vida. Deus, que nessa noite seja a noite do recomeçar. Seja a noite, ó Deus, do refazer depois de uma interrupção. Senhor, isto é obra do teu Espírito, não é obra dos homens. Por isso agora te pedimos que, em nome de Jesus, o teu Espírito haja com liberdade no nosso meio, e o teu Espírito toque em vidas nesse lugar, e que possamos, ó Deus, ouvir testemunhos daquilo que Deus fez, porque é para a glória e a honra do nome de Jesus. Repreenda, meu Deus, toda a obra de Satanás contra as nossas vidas, que estão trazendo impedimento para o recomeçar. Meu Deus, manifesta o teu poder. E agindo o Senhor, quem impedirá? Olha, Deus, com o teu olhar de Pai para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.